seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Capítulo de número 8, verso de número 8. Depois nós vamos para Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1, 2 e 3. Nós vamos falar uma coisa interessante hoje à noite com relação à fé. Basta uma palavra? Aleluia! Só basta uma palavra? Então, o segredo de ter a fé é ouvir Deus. Se você não conseguir ouvi-lo, você tem que dedicar um tempo a mais em oração e meditação na palavra, até que escute Deus. Porque se você ouvir Ele, seu problema está resolvido. Você não, se você ouvir Ele, seu problema está resolvido. Então, tudo que o diabo quer fazer é distrair você, para você não ouvir Deus. Porque na hora que você ouvi-lo, não importa quanto projeto o diabo tenha contra a sua vida, esse projeto será banido e aniquilado por uma única palavra que sair da boca de Deus. Nós podemos ver isso na Bíblia, mas Mateus capítulo 8 em especial, o centurião chega até Jesus com um problema, onde ele diz que ele estava horrivelmente atormentado, sofrendo demais, paralítico, um sofrimento ao extremo. Mas ele diz: diga apenas uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado. No versículo 8, o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E ele vive em você. Hoje nós somos a casa de Deus. E ele está dizendo algo interessante: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas Jesus já entrou em nós. Se alguém que não era digno dele entrar, receber o milagre, imagina você, que ele habita em você. Nós precisamos tomar consciência da nossa posição. O evangelho é todo sobrenatural. O nascimento de Jesus é sobrenatural. A vida de Jesus é sobrenatural. A morte de Jesus é sobrenatural. A ressurreição de Jesus é sobrenatural. A subida dele para os céus é sobrenatural. O evangelho é sobrenatural porque começa com a descida do Espírito de maneira sobrenatural. Línguas é sobrenatural, fé é sobrenatural, a palavra é sobrenatural. Então, por que estamos agindo de maneira normal? Toda vez que agimos fora da palavra, damos autoridade para o diabo fazer o que quiser. Mas uma vez que você toma partido pela palavra, o diabo não tem poder sobre sua vida. Aliás, ele não tem nenhum poder, porque você e eu saímos da morte para a vida pela ressurreição. Agora entenda, a ressurreição mata a morte. A Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. E aonde está a morte, a tua vitória? Então a ressurreição sela a derrota eterna do diabo. E você e eu viemos da ressurreição. Foi restituída agora o que é nosso quando nós deixamos de crer naquilo que oramos a Deus pedindo. Porque a Bíblia diz que quando orar você tem que crer que recebeu. Mas quando você sai da fé, o diabo rouba de você o que Deus já lhe deu de graça. O diabo não tem nada. Então, como que alguém vai num terreiro de macumba, faz um pacto com o diabo e prospera se ele não tem nada? Jesus quebrou ele quando ressuscitou. Ele pegou tudo de volta. Mas na hora que eu e você falhamos em andar em fé, olhando para o natural, vendo nossas contas e nos distraindo com a pressão, o diabo rouba de nós aquilo que é nosso por direito. É a fé que vai manter a vitória em você e a derrota no diabo. A Bíblia diz que a sua fé é a vitória que vence. Agora, fé é resultado da palavra de Deus e do Espírito de Deus dentro de você. E você pode perceber que tudo que o diabo faz é para que você não tire tempos a sós meditando na palavra, louvando a Deus pela palavra e confessando a palavra, porque Deus vela pela palavra para cumprir. Sua palavra é sua fé falando. Então, quando minha palavra é minha palavra apenas, com certeza minha fé será falha. Mas quando a minha palavra é a palavra de Deus falando pela minha própria boca, é a fé de Deus falando aquilo. E Deus vela sobre ela para cumprir. Então, não fale a Deus seus problemas, fale com seus problemas o que a palavra de Deus diz sobre ele. Para a doença, Deus diz, você está sarado. Para a pobreza, Deus diz que ele se fez pobre para você se tornar rico. Para a pressão, ele diz, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolhos de ferro e trazendo para ti riqueza nas nações. Para calúnia e difamação, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Para a pressão do adversário, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Aleluia! E se você falar a palavra, Deus virá por aquelas palavras e entrará em cena na sua vida. Aleluia! Então esse homem estava com um problema grave. Diga somente uma palavra e o meu criado vai ser curado. O Senhor não precisa entrar lá, porque eu sou um homem que tenho autoridade. Eu sei o que é dizer, meu servo faça isso, meu servo venha cá, meu servo vá lá. Se o Senhor disser uma palavra, esse problema está resolvido. No versículo 13, Jesus disse, vá. Uma palavra, vá. Ele não disse, vá, seja curado, tal. Ele disse, vá. E nessa única palavra, quando ele vai, que chega em casa, o servo dele está perfeito. E aí ele diz, que horas ele começou a melhorar? Tal hora. E ele olhou e disse, uau, foi nessa hora que ele me deu a palavra. Hoje é a noite do seu milagre. Hoje é a noite do seu sobrenatural. Hoje é a noite de Deus virar completamente seu cativeiro e abrir as comportas do céu para você. Porque se você tem uma palavra, você tem a vitória. Qual é o nosso problema? Se Deus nos deu uma palavra, nós estamos, fale de novo, confirme, reconfirme, testifique. Ou se o pastor vier até mim e dizer aquilo, se Deus já te deu a palavra, ele te deu aquilo. Quando Deus te dá a palavra, ele te dá aquilo. Aleluia. Na hora em que Deus te deu a palavra, ele te deu aquilo. Deus não te dá coisas, Deus te dá a palavra. Porque a palavra é a certeza das coisas que se esperam. Lembra, as coisas que o olho não viu e as coisas que o ouvido não ouviu são as que Deus preparou. Então eu e você precisamos ouvi-lo. E na hora em que você ouvir, aquilo sai do invisível e vem para o visível. Porque fé só trabalha com o invisível. Quando aquilo que você está crendo se manifesta, a fé para aquilo acaba. Porque fé não tem nada a ver com os olhos naturais. Por isso que a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, atentando nós nas coisas que não se veem. Aleluia. O que eu vejo com os meus olhos é resultado de algo chamado vista. Vista é vista, visão é fé. Visão vê o invisível. Vou te provar hoje à noite. Feche os seus olhos, por favor. Bem fechadinho. Seu quarto. Está vendo ele agora? Sua cama. Agora saia do seu quarto e vá lá na sua cozinha. Abre a sua geladeira. Agora olha para mim. Você viu? Uau, mas você está aqui? Sua vista não consegue ver sua casa. Aleluia. Veja, e não é porque você não está vendo com seus olhos que o que você viu não é real. Agora você diz com as suas palavras o que tem no seu quarto. E é a única maneira que eu vou conseguir ver. Então você diz, meu quarto tem uma cama assim, tem uma TV assim, tem um frigobar. E eu tenho que crer nas suas palavras. E não importa se eu não creio em você. Não é porque eu não estou vendo que deixou de ser real para você. Você entende que quando Deus disse que já te abençoou, Ele está dizendo de algo que Ele viu? Yeah! Então Deus diz que já te abençoou com toda sorte de bênção. O que você é? Diga, eu sou um abençoado. Yeah! Quando o carro se manifestar, é resultado do que você creu. Quando a casa se manifestar, ela não passa a ser real por aquilo, porque ela já é real. Sua casa já está pronta, seu carro já está pronto, sua promoção está pronta. Pegue sua fé e comece a falar. E quando o diabo dizer, cadê? Você fecha o olho e diz, oh, eu estou vendo. Então entenda que não adianta a minha zombaria para a sua fé, porque você sabe o que tem. Eu não estou vendo, mas você sabe o que está vendo. E independente de eu crer ou não, aquilo é real para você. Então você diz, apóstolo, minha cama é assim, meu quarto é assim. Eu digo, não, eu não acredito, só acredito vendo. Aí você faz... Não esquece a palavra que Deus me deu em Recife, que eu falei hoje de manhã. Quem crê, recebe. E quem recebe, ri. Aleluia. Quem recebe, ri. Quem recebe, ri. Porque sabe que aquele que prometeu não vai mentir para mim e para você. Vocês estão comigo? Então, Deus trabalha da seguinte forma. Ele fez uma obra redentora. Igual ele levantou aquela serpente de bronze e disse, quem olhar vive. Não é quem desse uma olhada, mas quem olhar vive. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não é dando uma olhada quando a pressão vem. O que, é que a Bíblia diz? Não é olhando. Você não pode andar com a Bíblia assim no meio da rua, mas pode andar com ela aqui e aqui. E a confissão, ela serve como âncora para a alma, para que quando sua mente for começar a pensar em outra coisa, você diz, eu sou abençoado. Então, a confissão, ela segura aquilo, até que sua alma esteja plenamente convicta e totalmente convencida. E foi assim que Abraão conseguiu vencer. Ele estava tão fraco na fé, que ele fez a maior besteira da vida, e Deus corrige aquilo, dando uma imagem em cima e uma imagem embaixo. Para que ele olhasse de dia e de noite e dissesse, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. E Sara da mesma forma, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. Até que eles ficaram plenamente convicto e totalmente convencido. Da sua casa para cá, se você marcar a válvula do pneu por aquele pontozinho, veja quantas voltas esse pneu deu para te deixar aqui. É impossível, mesmo um carro potente, dar uma volta e você chegar aqui pela distância. Ele tem que dar vários giros para te deixar aqui. Você entende? Você entende? Você aperta o botão do liquidificador, ele não faz brrr, e o suco está pronto. Ele tem que dar várias voltas. Quando você está fazendo pirão, você não faz assim e já está pronto. Você tem que dar várias voltas. Quando você vai para a academia, você faz assim e quando desce, o músculo aparece? Ou tem que fazer 3 de 15? 3 de 15, 3 de 15, 3 de 15, 3 de 15. Vai fazendo e se você perseverar, se você não desistir, o músculo sai. Aleluia. Entenda, a confissão, diga comigo, a confissão gera convicção através da repetição. E se você tem convicção, você sabe possuir. Eu inventei de ajudar minha esposa fazendo pirão, e eu estou lá mexendo, e quando eu pensei que estava bom, ela disse: mexe com mais força. E ela colocou mais farinha. E eu disse: já está bom. E ela: não, ainda tem mais. E daqui a pouco mais. E eu já fui ficando com raiva dela. E eu pensando: para que eu inventei de fazer isso? Então eu tinha que perseverar. E às vezes nós, quando estamos falando de fé ou confessando, parece com caldo engrossa, não? Eu comecei a orar e a coisa parece que piorou. Não, começou a ficar bom agora. E eu continuei perseverando até que chegou no ponto. Você sabe, chega no ponto, vai chegar um ponto de convicção na sua vida, que o próximo milagre seu não precisa confessar tanto, porque você já está no ponto de receber. Aleluia! Diga: de degrau em degrau, é de glória em glória, e de fé em fé. Vá para Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, 2 e 3. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Nós vamos ver um versículo interessante aqui, diluído dos demais versículos. Ora, a fé é, o que é que ela é? A certeza de coisas que se esperam. E a convicção. Outra versão diz prova. Outra versão diz evidência de fatos que não se veem. Você percebe que fé não tem nada a ver com o que você vê. Se você espera, se você vê, como é que espera? Alguém espera aquilo que não vê. Romanos fala sobre isso. E agora ele diz: a convicção de fatos que não se veem. Cura é um fato. Prosperidade é um fato. Não é mais promessa. Ele se fez pobre para você se tornar rico. Ele se fez doente para você ser curado. Ele se fez injusto para você ser justo. Ele morreu em pecado para você ser salvo. Você sai de trevas para a luz. Agora, preste atenção nisso aqui. Se você pegar a definição de fé do versículo 11, a fé é, o que é que ela é? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando você lê o versículo 2, diz: pois pela fé, você pode tirar esse pela fé e juntar com a definição de fé do versículo 1, que diz assim: pois pela certeza das coisas que se esperam e pela convicção de fatos que não se veem, os antigos alcançaram bom testemunho. Se nós pegarmos a definição do versículo 1 e jogarmos dentro do versículo 3, pela certeza das coisas que se esperam e pela convicção de fatos que não se veem, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o que é fé? Diga: certeza e convicção. Então alguém diz a mim: ô apóstolo, será que eu posso deixar esses remédios e ficar só declarando a palavra? Aí eu digo a ela: não. Ela diz: mas por quê? Eu creio que posso. Eu digo: se você cresce, não me perguntava. Porque fé é certeza. E se não há certeza, não há fé. Tome seu remédio e confesse a palavra, até que haja certeza. Quando houver certeza, ninguém te diz nada, você sabe o que tem que fazer. Aleluia. Lembre-se que entre o que Deus falou e o que vai se manifestar, para nós existe tempo. Mas Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. E eternidade nunca vai ser nem será, eternidade sempre é. Por isso que fé é agora. Mas fé chama as coisas que não são agora, como se já fossem. Diga: chama. Então você tem três filhos: Joãozinho, Manuel e Antônio. E você tem que chamar pelo nome. Se você não chama, eles não vêm. Então, se você quer João, chama João. Se você quer Manelzinho, chama o Manelzinho. Se você quer Antônio, chama Antônio. Se você disser: menino, vem cá, os três vão dizer: quem de nós vai lá? Qualquer um. Com Deus não tem qualquer um. O reino de Deus diz, se alguém disser, esse alguém é você. O problema é que estamos esperando os outros dizerem. É você que tem que falar com a sua doença. Deus não quer que você fale para ele sobre sua doença. Você tem que falar com sua doença. O que Deus diz sobre sua doença. Você tem que dizer, diabetes, saia do meu corpo. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E você é ilegal estar aqui. Você tem que falar que esse câncer morre e seque desde a raiz. E quantas vezes eu vou falar? Eu vou falar até que eu fique convicto. Porque Deus é o mesmo antes, durante e depois de sua confissão. Mas você não será o mesmo depois de 3 de 15. Aleluia. Vocês entendem o que eu estou falando? Então nunca você perde para o diabo, você perde para você. O diabo não consegue te vencer. Ele consegue fazer você cansar. E a Bíblia diz que quando Jesus cansou, o diabo chegou para tentá-lo. É tudo que o diabo vai fazer. Ele vai fazer você cansar, tentando resistir a você, quando a Bíblia diz, resista a ele, e ele fugirá de você. E você sabe que para resistir é porque tem uma pressão. E a nossa fé é feita para suportar a pressão e nos levar para o próximo nível. Então, quando você desiste, você entrega de bandeja a sua vitória para o diabo. Então, quando você decidir crer em Deus, vá até o fim. E enquanto não se manifestar, não pare de confessar. Você pode confessar, obrigado em nome de Jesus, tua palavra diz isso. Ou você pode confessar, oh, obrigado que é meu. Obrigado que é meu. Obrigado que é meu, Pai. Eu te agradeço. Veja, a visão é algo tão importante que Elias disse... Me dê uma coisa que você quer que eu te dê. Ele disse, eu quero poção dobrada do teu espírito, Elias. Então Elias disse para Eliseu, se você me vir, é seu. Eu fico impressionado como Deus é simples para transferir coisas. Ele não fez uma lista de coisas, ele disse, você só precisa me ver. Se você me vir subindo, é seu. Você pediu uma dura coisa, mas se você me ver... Então, a visão é a maneira de Deus dar transferência. Aí Deus disse, Moisés, levanta a serpente de bronze. Quem olhar vai viver. Coloque ela a tal ponto que qualquer pessoa no arraial, ao olhar, viverá. Quem de vocês olharia para aquela serpente parada lá, tendo uma rolando o seu pé aqui? Tem gente que corre com medo de barata. É uma gritaria. Imagina cobra por tudo que é lado. E Deus disse, quem olhar viverá, não quem dá uma olhadela. Agora eu tenho uma cobra aqui rodando-me e eu tenho que olhar para lá, essa é a maneira. E por que Deus manda olhar para lá? Porque ela estava paralisada lá. E essa era a visão que você precisa ter. Se você vê que ela está paralisada lá, ela não vai ter nenhum poder aqui.
Amém. Aleluia.
Aleluia. Eu estava nos Estados Unidos e eu comprei uma basezinha bem massa para fazer live. Fui para a casa de Brad, ficamos lá, ele viajou para o Brasil, eu fiquei mais uns 2 dias lá até que meu voo saísse. E na pressa das coisas, terminei deixando essa base lá. Quando eu cheguei no Brasil, que fui fazer minha live, animado por aquilo que eu tinha adquirido, quando eu olhei, a mala não estava. Agora, eu estou no Brasil... E aquele material está lá. Mas eu posso vê-lo com os meus olhos, invisível. Eu posso ir lá, lembro onde eu deixei, sei onde ele está. Mas ele não está aqui. Mas não é porque ele não está aqui que não é real. Então aqui eu posso dizer que eu tenho. Aí você diz, mas cadê a aposta? Eu não estou vendo. Aí eu digo, eu não ando por vista. Veja, é real, é meu, mas não está visível. Mas existe e é real em outra nação. A mais de 6 mil quilômetros de nós, tem lá algo que é meu. Agora entenda, porque é meu, eu com a educação disse para Brad, Brad, manda para mim. Porque é meu, eu mandei buscar. Se não fosse meu e fosse de Brad, eu ia dizer, Brad, é tão lindo aquilo. Você poderia me dar aquela base? Está na casa dele, mas não é dele. Mas é meu. Então, se é meu, eu mando buscar. Entenda, está com Deus, mas não é mais dele. Uma vez que ele te deu a promessa, ele te deu aquilo. Então você é quem manda buscar. E fé chama. Oh, meu Deus. Então eu estou orando por dinheiro, mas Deus quer que eu chame dinheiro e não ore por dinheiro. Eu estou orando por vitória, mas Deus não quer que eu ore por vitória, Ele quer que eu chame ela. Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ficar perfeito. Veja, se esse é o primeiro degrau que eu estou, aqui eu vejo certas coisas, mas aqui eu vejo melhor. E se eu subo o outro degrau, eu vejo mais ainda. E se eu subo o outro degrau, eu vejo mais ainda. Em que nível de fé você está? E talvez nesse nível aqui, não alcance o que você quer. Tem que ser no outro degrau. Sua fé não é estática, ela não pode ficar parada. Talvez a fé que você teve para vencer o problema nessa estação não é suficiente para a próxima. Como que eu faço? Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Até que eu vá para essa posição e diga: Pai, obrigado, é meu. Aleluia. Diga: o que é meu, eu mando buscar. Aleluia. Vou te mostrar uma coisa interessante aqui. Uau! Vou declarar algumas coisas primeiro. Declaro sobre sua vida aumento sobrenatural. Pega isso pela fé. Aumento sobrenatural. Diga comigo agora: eu pego as riquezas amontoadas, ativadas pela ressurreição. Diga: riquezas venham para mim agora. Diga: as contas foram embora. E os sonhos estão chegando. Os sonhos estão chegando. Diga: eu estou andando normalmente nas riquezas de Deus. Riqueza sobrenatural são minhas pela ressurreição. Diga para o seu vizinho: ah, está havendo agora o transbordar sobrenatural de Deus fluindo em sua direção agora. Aleluia. 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 Aumento sobrenatural. Se prepare para todas as áreas da sua vida. Aumento sobrenatural. Riquezas amontoadas que foram liberadas pela ressurreição. Essa o diabo não pode tocar. Essa o diabo não vai tocar. Elas são suas. Deus vai fazer uma transferência de riqueza sobrenatural. Chame elas. Aleluia. Diga: minha fé funciona. Minha fé funciona. Minha fé funciona. Ela está trabalhando agora. Fale com seu desânimo. Se Deus te deu alegria, por que você está com essa cara de sapo? Quando a alegria do Senhor é a sua força, vá para a frente do espelho e diz: ei, a alegria do Senhor é a sua força. Para de chorar, porque já é meu. Vocês estão comigo? Se tiver lá em cima, uma criança de 2 anos não alcança. Então ela chora: me dê, eu quero, me dê. Mas o adulto vai lá e pega. Você não entendeu, né? Tem alguém chorando? Gente, chora aí. O adulto vai lá e pega. Ele não tem que chorar por aquilo que ele pode pegar. E se é seu, pegue. Eu pego as riquezas amontoadas que foram ativadas pelo sangue. Você acha que Deus deu tudo para o diabo? Ele nunca deu nada para o diabo. Ele deu para Adão. Mas você sabe que Adão não tinha todo o conhecimento de toda a riqueza. A riqueza que o diabo conseguiu pegar dele era que Adão tinha. E nada mais. Mas quando a ressurreição veio, ela reativou tudo aquilo. E não só reativou, está coberto pelo sangue. E o diabo não passa por cima do sangue. Só um exemplo disso. Eles estavam comendo a ceia na última noite. E aí eles pegaram um isopo, molharam no sangue do cordeiro, que era a imitação do que havia de vir, e aspergiram a casa. Uma marcazinha só. Aí o anjo da morte veio naquela noite. Aonde tinha um primogênito sem a marca do sangue, ele entrava e matava. Quando ele via a marca do sangue, passava de lado. E a Bíblia diz que aquilo era uma sombra do que havia de vir. Era só uma marca, pastor Alex. E a morte não conseguiu entrar, não conseguiu matar. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores que o sangue de Abel. Quando a morte viu, por que ela não entrou? Por que ela não entrou? Porque o sangue falou, correto? O que foi que o sangue falou? O primogênito aqui já está morto. Você não pode matar quem está morto. Você sabe que Jesus é o primogênito? Então, se o sangue, se a morte viu a marca do sangue, ele diz, então ali já está morto, eu não posso entrar lá porque o primogênito está morto. Se o sangue representava a morte do primogênito, nenhum primogênito debaixo do sangue precisa morrer, já que Jesus é o pagamento. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Chegou a hora de você crer que tudo que você tem está debaixo do sangue. Agora, é interessante que nós não temos uma marca do sangue. Nós somos lavados pelo sangue. Você foi comprado pelo sangue. E essas riquezas, cura, prosperidade, visão, estão todas cobertas pelo sangue. E a Bíblia diz, guarde firme sua confissão da esperança. Porque agora nós podemos entrar no Santo dos Santos Celestial. Como é que você entra lá? Pela confissão? Então você diz, oh, eu sou abençoado. Aí ele diz, guarde a confissão sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Que tal você não desistir da sua confissão? Porque quem fez a promessa é fiel. Se você sabe que ele é fiel, você sabe que ele não pode mentir. Você sabe que ele não pode negar a você mesmo. Por isso que você pode dizer, eu sou rico. E alguém olha e diz, cadê o dinheiro? Você é rico e está devendo? Pronto, você está devendo porque não entendeu que era rico. Então você começa a chamar a riqueza. E diz, eu sou rico. As bênçãos estão me seguindo. E tudo que eu faço prospera. Aí daqui a pouco paga uma. Paga duas. Paga três. Aí começa a sobrar. E começa a guardar. E começa a encher. E daqui a pouco começa a transbordar. Quando você chega no nível de transbordar, já não é mais para você. É para quem está do seu lado. Por isso que Deus vai colocar pessoas perto de você. E depois vai colocar pessoas de você perto de pessoas. Porque talvez você tenha coisas que outros não têm. Mas você transborda a tal ponto que enche elas. Então diga para o seu vizinho, é bom que você fique perto de mim. Porque eu estou já transbordando. Ei, xandaraba, surabara. Pega o espírito da fé que eu carrego hoje à noite. Pegue para você hoje à noite essa unção que está disponível aqui. E comece a mudar sua vida pela confissão. E declarar com a sua boca. Acabou o tempo de miséria. Acabou o tempo de derrota. Acabou o tempo de pedir emprestado. Eu vou ter para dar. Porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu estou em cima e não embaixo. Fale que você é um sucesso. Não aceito, deve dizer para você que você nasceu na hora errada, no tempo errado e na família errada. Você é uma resposta. Diga, eu sou uma resposta. Diga, eu me recuso a ser um fracasso. Eu me recuso a não ter o que a minha família nunca teve. Eu serei o primeiro milionário dessa família. Você é a resposta? Quando sua mãe orou, sem saber o que fazer, aí de repente ela engravida. Está lá Cláudio, dentro daquela mulher. Talvez o pai olhou e a mãe disse: isso é hora, num aperto desse, como é que tu engravida? Ela. Veja que é esse profeta, né? Aí ela disse: eu fiz bem isso sozinha, né, bonito? Cláudio está lá dentro. E ela do lado de fora: como é que eu vou pagar? Como é que vamos comprar as coisas? Como é que vai ser? E Cláudio está lá dentro crescendo. Quem é Cláudio? Conhecida desde a eternidade. Quem é Cláudio? Um homem qualquer. Quem é você? Um qualquer. Não. Você é a resposta. Deus ouviu e disse: vou enviar Cláudio. Não sei em que período você nasceu, em que lugar você nasceu, mas nasceu a resposta. E é por isso talvez que você passou tanta coisa, porque o diabo queria parar essa resposta. Por isso que você pensa diferente, você é fora da curva. Seus irmãos têm inveja, pessoas têm inveja. Parece que para você tudo é mais difícil, os outros é tudo fácil, mas porque eles não têm o propósito que você tem. Vai romper, meu irmão, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Você vai tirar sua família. Vai haver um rompimento sobrenatural. Você é a resposta. Pise na cabeça do diabo e diga: eu nasci! Eu nasci! Olha para o seu vizinho e diga: você não é um fracasso, você não é um derrotado, você não é um peso, você é a resposta. Bate no peito e diga: eu nasci, eu estou aqui e eu mudo a história da minha família. Não desista, não desista. Não olhe para trás. Não se ache insignificante. Fé não aceito não como resposta. Jesus está andando. Aí vem a mulher: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus continua andando. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus continua andando. E ele nem dá ouvido. Aí os discípulos dizem: cala a boca, lá vai. O chefe de segurança de Jesus, Pedro, diz: cala a boca, lá, vá, vá. E Jesus andando, e eles. E a mulher: filho de Davi. Aí dois dos discípulos dizem: ei, cala a boca aí, está perturbando a gente aqui. Ah, filho de Davi! A mulher aumentou a voz. Ela aumentou a voz. Aí Jesus continua, nem para. E ela: oh, filho de Davi! Aí Pedro disse: está de brincadeira, eu não mandei vocês parar ela. Vai vocês dois lá, vai lá, vai lá. Os outros dois chegaram, os quatro chegaram, disse: cala a boca, não incomoda o mestre. Filho de Davi! Jesus para. E a Bíblia não diz que ele se vira, ele diz: chama ela aqui. Quando ela chega, ele diz: o que é que você quer? Ela olha para ele e diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Me dê uma palavra. Basta uma palavra para quem crê. Jesus olhou para ela e disse: o pão é para os filhos. Ela pega no braço dele e diz: sim, mas os cachorros comem da migalha. Jesus para e diz: que fé é essa? Nunca vi uma fé dessa. Mulher, vai. Vai, uma palavra. Vai. Tua filha já está curada. Muitos aqui, na hora em que Jesus tivesse dito: o pão é para os filhos, isso anda lá em amor. Esse homem, fé não desiste. Fé agarra o que quer. Uma fé pequena tira você do barco, mas não vai conseguir fazer você manter-se andando sobre as águas. Para andar sobre as águas tem que ter grande fé. Porque grande fé não repara a força do vento, não observa a força do vento. Fé olha fixamente para aquele que chamou você. Estão comigo? Então, se você está crendo para uma coisa e começou a ter medo de dar certo ou errado, se alimenta de novo. Escuta de novo o que fez você sair da geladeira. Até que você tenha fé de verdade. Sabe? Quando eu estava nos Estados Unidos, saindo de Orlando para Washington, tivemos várias paradas para reabastecer. Nós íamos até o ponteiro baixar e encher o tanque de novo. E Deus disse, é assim que se vai longe. Porque aonde você vai, dependendo da distância, tem que reabastecer. 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 E nós abríamos a tampa do tanque e colocava o bico da bomba. Abre seu coração e deixe pessoas de fé abrir a boca dentro de você. E olha, nós não parávamos, abrir a bomba e já saímos. Tínhamos um tempo de espera até encher de novo. Vá para sua casa, abra sua Bíblia. Oh, meu Deus do céu. E começa a fazer as confissões da palavra. E você precisa se posicionar naquilo que o sangue comprou. E liberar sua fé em cima daquilo. Porque o sangue é o pagamento. Você entende? O sangue é o pagamento. A moeda não era ouro, nem euro, nem dólar. O pagamento é o sangue. O pagamento é o sangue. Deus me ensinou algo dentro do atacadão. Eu estou lá andando com um carrinho. Edinalva estava na frente, eu com outro carrinho aqui. E já fazia uns 5, 6 minutos que eu estava só andando com o carro. E Deus disse, por que está vazio? Quando tudo está disponível. Aí eu disse, é verdade. Aí Deus disse, vou te ensinar a fé aqui. Eu digo, diga Senhor. Aí eu já parei tudo, peguei meu celular e comecei a notar. Ele disse, nunca vai ter aqui dentro. Enquanto você não se definir. Está tudo disponível, mas é você que se define. Qual biscoito você quer? Qual marca você quer? Doce ou salgado? Tem de tudo, tem várias marcas. Mas enquanto você não se define, o carro fica vazio. Segunda coisa que Deus disse para mim: você só vai ter aí, dependendo da quantidade de moeda que você tem no bolso. Se você tiver 1.000 reais, você só vai poder sacar 1.000 reais. Mas aqui nesse atacadão tem mais de 100 mil reais. Então você só vai poder sacar na medida em que você tem aquilo. Se você tem pouco, vai ter que tirar pouco. Mas se você tem muito, pode tirar muito. Aí Deus disse, no meu supermercado, ou no meu atacadão, a moeda aqui não é ouro, nem euro, nem dólar. A moeda aqui é fé. Por que Deus não me deu? Talvez o preço seja mais do que o valor que você tem. Oh, glória. Então eu preciso de mais fé. Então eu começo a ler de novo, a meditar de novo. Tiro tempo a sós para ficar. Oh, obrigado, Pai. Oh, eu te amo, Pai. Tu és o meu Pai. Até que Ele fale. E para Deus falar, educado e fino como Ele é, você tem que calar sua boca. E o silêncio é o maior problema da nossa alma. A espera nos treina. A gente espera o café, espera o cuscuz ficar pronto, espera a carne, mas não sabe esperar em Deus. Espera uma hora na fila do banco para ver se o gerente nos atende. E não sabemos sentar no nosso quarto e dizer, fala, Senhor. Aí começa a batalha mental. 7 vezes 3, 21. Você tem que fazer calar isso aí. Aí você diz, você tem que resolver aquilo, aquilo outro. Pare. Você tem que vencer isso. Quando você vencer você, você vence tudo. Porque você precisa ouvir uma palavra. E se você ouvir ela, seu problema está resolvido. E é impressionante como isso é espiritual, porque o cachorro do vizinho começa a latir. A zoada, o telefone começa a tocar mais do que nunca, mensagens começam a vir, modo avião. Toda vez que eu vou degolar, ele bota em modo avião, ou seja, não tem que receber nada da terra, tem que ser lá de cima. Diga para vocês, em modo avião, amado, se desconecta da terra, para de receber influência natural, para de andar com pessoas que não creem, seja seletivo. Ame todo mundo, mas seja seletivo com quem você vai andar. Seja seletivo quem você vai ouvir. Não é todo mundo que está pregando na internet que está pregando fé. Aqui você canta canções de fé e lá fora canta qualquer coisa. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Que a vitória vai chorando, gemendo. Minha alma está um bagaço. Entenda. Quem crê, recebe. Jesus disse, se você crê, que recebeu é seu. Aí quem recebe, ri. Deus está sentado no trono rindo. Deus não está preocupado. Deus está rindo. Aí ele te deu um fruto chamado alegria. A alegria tem um fruto dentro chamado riso. O riso libera alegria. O que você acha quando ela olhou e viu Isaac? Isaac significava riso. Sara deve ter dito, Isaac, vem cá, menino. Pegou, meu pastor, pegou. Aleluia. Você entende? A fé gera o filho. E o nome do menino é Isaac. Que se chama riso. Foi Isaac que destampou os poços que os invejosos tinham tampado do pai dele. É a alegria que vai destampar esses buracos, essas fontes. Eu declaro múltiplas fontes de renda para a sua vida, para a sua empresa, para essa igreja. Receba hoje à noite múltiplas fontes, novas empresas chegando, novas promoções chegando para você, meu Deus. Várias fontes de renda, Alex. Aleluia. Começa a rir. Se senta lá. Começa a fazer o desenho. Já coloca o nome da nova empresa. E começa a ver. E começa... Vem. Eu vou lá na casa de Breda a qualquer hora. Estando aqui. Eu fecho o olho. Eu sei onde ela está. Eu sei o que é que tem lá. E eu digo, oh, obrigado, é meu. E eu estou aqui. E daqui a pouco tem alguém que vai estar trazendo aquilo. Mas ela não é minha quando chegar. Ela já é minha desde lá. Você entende? Você não tem uma coisa porque ela está visível. É por isso que a bênção, amanhã na aula eu vou ensinar sobre a onipresência. E o que é a fé dentro da onipresência. Uau, gente, é maravilhoso. Porque na onipresência Deus está aqui e lá. Tanto faz lá como cá, é a mesma coisa, ele tem tudo. Então, depois que você aprende fé, você sabe que pode ficar aqui, mas ir lá. Celebrar lá e voltar aqui. E um dia aquilo que está lá vai ficar aqui. Os outros que andam por vista vão dizer, uau, cara, que bênção! Você vai dizer, é, glória a Deus. Porque você já esteve lá. Lembra? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido feito e o cordeiro já estava morto. Foi por isso que quando Abraão chegou na montanha da provisão, o cordeiro já estava lá. Deus disse, não preciso do teu não, já tem a provisão aí. Eu só queria ver onde estava a sua fé. Onde é que está a sua fé? Quando sua fé está no carro, quando Deus manda dar, você se desespera. Quando sua fé está no dinheiro, quando Deus manda dar, você se desespera. Porque aquilo é seu Deus. Seu Deus é aquilo que você depende. Se você depende de Deus. Você vai depender de ouvi-lo, lembra? Você lembra? De toda palavra que sai da minha boca. Se você ouvir ela. Aí o diabo diz, se tu és filho. Ele diz, ok, eu sou. Manda transformar em pão. Não precisa. Porque se eu fizer isso, eu estou te obedecendo. E eu não te obedeço, diabo. Eu não vou tentar quem eu sou, querendo provar para você quem eu sou. Ignore o que o diabo está dizendo. Ignore o que os invejosos estão dizendo. Quando você diz, em nome de Jesus, esse ano eu vou comprar meu carro, minha casa, vou pagar todas as dívidas. Quando alguém ri de você, ria mais alto dela. Quando ela diz, quero mesmo ver, você diz, você vai ver. Você vai ver, mas eu já vi. Diga fé. Oh! Ali, o diabo perdeu tudo. Naquela hora, todas as dívidas espirituais com Deus e com o diabo foram quitadas pelo sangue. Quando ele percebe que tudo estava feito, a Bíblia diz, ele percebeu, ou seja, percepção espiritual, visão espiritual. Ele viu que estava tudo consumado, ele dá o brado. E agora não há mais nada que o diabo faça. Acabou. Oh, meu Deus. Acabou. Você não tem que subir monte. Você não tem que fazer corrente. Você não tem que fazer campanha. Você só tem que entender que acabou. Ensinaram a gente errado, não sabe? Ensinaram a gente errado. Mas glória a Deus, eu estou ensinando certo hoje à noite. Seu pastor ensina certo. Seus pastores ensinam certo. Nossos pastores nos ensinaram certo. E você será o próximo da lista que Deus vai usar para ensinar certo e abençoar pessoas. Oh, glória. Como foi bom aprender a palavra da fé. Quando o meu Elias, que vocês ouviram pregar aqui, nasceu com sopro no coração e todas as taxas desreguladas. Fui lá naquela incubadora. Estava lá, ele lá. E a médica disse, não tem nem previsão de sair. Eu digo, vai sair. O que é que ele precisa? Pai, ele está tão fraco que quando nós extraímos o sangue, não dá para fazer todos os exames, só dá para fazer 6. 3 agora e amanhã de manhã o resultado desses outros. Eu disse, me leva lá. Ela disse, aqui. Entrei, botei a luva, botei a blusa, coloquei a mão em cima, quais são as taxas? Ela disse, tal, tal e tal. Eu disse, taxa, suba! Voltei para o quarto. No dia, no final da tarde ela vinha com o exame. Ave Maria, minha Nossa Senhora, fala-me, Deus, pastor, o que é isso? Fala-me, Nossa Senhora, olha aqui, as taxas subiram, homem. Eu falei, glória a Deus. Ela disse, agora vem orar pelas outras, vem orar pelas outras, vem, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ela ficou impactada, tirou o outro exame, quais são as taxas agora? É, aquelas já eram, né? Vamos para essa aqui agora. Eu declarava. Aí no dia seguinte ele foi fazer o outro exame. Aí ela entrou no quarto desesperada. Vala-me, Nossa Senhora. Pastor, as taxas subiram, homem. Vem de novo. Foram 3 dias assim. No terceiro dia ele diz, olha, temos uma boa notícia e uma ruim. Eu disse, diga. Ela disse, eu vou dizer a ruim porque tanto faz para o senhor, né? Mas diga pelo menos a boa para me animar. Ela disse, quanto às taxas, nem precisa se preocupar mais. E as que tem, o próprio crescimento vai colocar. Agora o sopro no coração dele está muito grande. E nós da medicina não temos o que fazer. Edinalva tinha dito para mim, amor, eu quero sair embora hoje com meu filho. Eu não saio daqui sem ele. Eu digo, nós vamos sair com ele. Ele disse, me leva lá. Ela disse, ok, vale-me Nossa Senhora, vamos, 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 vamos. Cheguei na mesma incubadora. Oh, glória a Deus, como é bom o Espírito Santo, não? Eu disse, eu aprendi a fazer as taxas subir, Senhor. Mas como é que fecha isso aqui? Eu não sabia nem o que era sopro no coração. Depois foi que eu fui saber o que era. Aí o Espírito Santo disse: do modo que eu te criei e criei a humanidade, você vai fazer sobre ele. Eu disse: como? Ele soprando. Eu disse: eu pensei que era do barro. Ele disse: não. Lembra que eu soprei e Deus sopra falando? O sopro de Deus é a fala de Deus. Eu disse: uau. Aí na hora veio o versículo Jó dizendo: o sopro do Todo-Poderoso me fez. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou, ele soprou sobre os discípulos. Eu disse: uau, já entendi tudo. Em nome de Jesus, sopro no coração, feche. Com meia hora, ela entra com Elias no braço e disse: pai, vala-me Nossa Senhora. Oh, gente, estou falando de milagre. Se não fosse o Espírito Santo. E você só precisa ouvir Ele. E Ele está dentro de você. Ele vai dizer coisas naturais como: jejue, é Ele. Não repreenda, não é o diabo, é Ele. Não é sua carne, porque sua carne quer churrasco. Ele vai dizer coisas assim como: perdoe. Não é sua carne, é Ele. Ele vai dizer coisas como: dê. Não é sua carne não quer dela, só quer receber. Ela já pensa no valor. Ai, meu Deus, isso aí, 7 vezes 3, 20. Meu Deus. Quando você ouvir Ele nessas pequenas coisas, se prepare para as grandes. Deus, nós e qualquer um, treina primeiro no pouco, para depois colocar no muito. Se prepare para Deus treinar você com pequenas coisas. E uma pequena coisa pode ser uma grande coisa. Porque a maior coisa é quando você confronta você a você mesmo. Aí de repente você acorda 3 da manhã e pensa que é insônia. É não. É Deus dizendo: vem aqui. Vamos conversar um pouquinho. Aí a alma faz assim: eu oro daqui mesmo, Senhor. Em nome. Pegue sua carne, levante. Joga água fria no rosto. E começa assim, ó. Rabacanda alabasanta toroboro rosso tequere barararamanaya. Rabacanda alabasita rabaracanda alamanaya. Roste quechere berecanda alabaraya. Sorte quechere berianda ramanaya. O justo vive pela fé, eu sou da fé. Eu sou justo, eu sou lavado e remido pelo sangue. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mil cai ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu não sou atingido pelo medo, eu não sou atingido pelo fracasso. Maior é aquele que está em mim. Aleluia. Aí depois começa a falar sobre as coisas que estão te oprimindo. Manda elas ir embora. Sua fé funciona. Ela está aí, mas sem uso. Então começa a usar ela. Aonde o diabo está te massacrando, começa a usar ela. E diga sobre você mesmo: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um sucesso. Nasci para ser cabeça e não cauda. Eu estou em cima e não embaixo. Eu não corro atrás de nada. As coisas estão correndo atrás de mim. Diga: estão correndo atrás de mim. Diga para o seu vizinho: chegou a hora do sobrenatural acontecer. Diga para ele: eu profetizo e libero o fluir de Deus e provisão. Diga: eu estou conectado com a videira. O poder que corre na videira está correndo na minha vida. Diga: vai dar certo, tem que dar certo, vai acontecer, tem que acontecer. Eu chamo agora uma multidão de bênçãos agora. Eu declaro um avalanche durante esse mês, um avalanche do sobrenatural na sua vida. Maravilhas, recebe. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Maravilhas, maravilhas no rema. Maravilha na igreja. Maravilha na sua casa. Pega aquilo. Como você pega algo? Primeiro, obrigado, é meu. Segundo, aleluia. Dançando sozinho sem ter vontade. E terceiro, animando a você mesmo. Há vários versículos da Bíblia: regozijai-vos, ou seja, anime a você mesmo. Você tem que se animar. Para a mente natural é loucura. Fé é comportar-se como se já tivesse, não é isso? Não é isso? Se aquilo que você está crendo chegasse hoje à noite, você abrisse a sua conta e o valor está lá. Fé é fazer agora, antes de abrir a conta. Fé é celebrar. Eu aprendi isso sozinho. Lá atrás, muitos anos atrás, devendo 6 meses de aluguel, água, luz, telefone. A vizinha chegou para mim, que era dona da casa, não tinha nem como se esconder dela, que tinha que passar na frente. Eu nunca esqueço naquele dia que eu estava orando: ó Senhor, um milagre. Pai, tua palavra diz: o justo não será envergonhado e tal. Deus disse: se as contas tivessem pagas, o que é que você fazia? Eu ia rir. Ele disse: então faça agora. Eu peguei os papéis de água, luz, telefone, os aluguéis atrasados, coloquei no chão, meio envergonhado, fiz. Deus disse: o que é que você está fazendo? Eu estou rindo, o Senhor não mandou rir. Estava mais para chorar. E Deus disse: se alegre. Se tivesse pago, faça como se... Já foi 10 minutos. Nunca vi um tempo tão longo. Daqui a pouco eu comecei a dançar mesmo com alegria. Esqueci das contas e só se lembrei da palavra. Um amigo meu chegou lá em casa. O cara, Deus disse que era para eu pagar suas contas, pagar mais 6 meses de aluguel, e enquanto você não voltar para o ministério, eu cubro tudo. Eu digo: foi Deus. Nem duvide, foi Deus. Nunca Deus abençoou tanto aquele cara como aquele ano. Então colocamos os móveis tudo de volta, mas não tinha nada para comer. Olha que coisa linda. Arrumei a mesa e Mateus disse: mãe, estou com fome. Mateus tinha uns 2 anos e meio aí. Tinha sido logo após a ressurreição. Ele disse: mãe, estou com fome. Aí a Edinalva chegou para mim e disse: e aí, amor? Eu disse: bota os pratos na mesa. Mas, amor, não tem nada. Eu digo: não tem? Você que não está vendo. Ela colocou os pratos, sentamos na mesa e eu comecei a dar graças. Passei meia hora dando graças. Mateus assim, tem até uma fotozinha dele assim. Aí ele olhava para a Ednava e disse: pai, não vai parar de orar, não? Aí a Ednava fazia: ele está orando. Aquela hora, uma irmã estava no supermercado. E de repente, aquela irmã estava fazendo a feira de mês dela, ela e o marido. Deus disse: faça outra igual. Ela disse: mas Senhor, não preciso, já tem demais. Ele disse: faça outra igual. Eles fizeram, colocar lá. Quando eles estavam colocando no carro, Deus disse: não é para você. Leva para o meu filho Sergião. Deus falou contigo? E o marido disse: foi, eu vi Sergião. Eu disse: eu vi Sergião. Olha, Deus me chama de Sergião, gente. Quando eles chegam na nossa casa, eu estava orando assim. Mateus olhou e disse: tem gente aí, mãe. Aí eu disse: pode ir lá pegar. Oh, aleluia. Orando, os pratos na mesa. Eles caíram de joelhos. Ficaram cheios do Espírito Santo na minha cozinha. Sem você precisar pedir a ninguém. Mas a Bíblia diz que tem um Deus que quando você ora, Ele ouve sua oração. E o segredo: entra no teu quarto, fecha a porta, fala, olha lá, fala, fala com teu pai em secreto. E teu pai que vê, te recompensará. Tá bom? Aleluia!
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.